Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso novo programa Tudo por Esporte. Hoje eu convido o meu colega Antônio Xia e minha colega Denise Melo para apresentar o nosso novo programa.
Olá!
Olá, sou Antônio Xia, tudo bem?
E esta semana vamos discutir sobre um fenômeno na Superliga Chinesa. Recentemente, no mercado de transferência do inverno, a Superliga fica no primeiro lugar de gasto para comprar os jogadores, quer chineses, quer estrangeiros. E até a segunda divisão da Liga Chinesa fica no quarto lugar neste ranking do mercado de transferência internacional. Denise, você vem do reino de futebol, o que acha? Muitos seus compatriotas estão jogando na Superliga Chinesa.
Bom, é um fenômeno interessante. Eu acho que para eles, primeiramente, deve ser uma experiência de vida única. Mas para o futebol brasileiro, não é tão bom. Muitos dos nossos talentos estão vindo para cá. Os times no Brasil acabam ficando um pouco defasados.
Mas para nós, acho que é um fenômeno relativamente bom, porque para nós, os jogadores famosos brasileiros podem ajudar a elevar a nossa fama, a fama da Superliga Chinesa e também influência no âmbito internacional, né?
Exatamente, eu acho que esse fenômeno é uma notícia super boa, tanto para o futebol chinês como para os adeptos de futebol, porque para nós chineses podemos acompanhar de perto os jogadores ou os técnicos de nível mundial. Porque no passado precisamos assistir as ligas da Europa ou do Brasil pela televisão. Então, por causa do fuso horário, talvez de vez em quando temos que assistir os jogos de madrugada ou meia-noite, muito tarde, mas agora é muito fácil tanto assistirmos essas partidas pela televisão. E como podemos comprar uma bilhete? Esse bilhete não é muito caro, varia entre, eu acho que 20 yuans até 100 ou 200 yuans. É um preço razoável, mas com esse preço razoável já podemos acompanhar de perto essas estrelas. Por isso eu acho que é uma notícia super boa.
Uhum. E para você, Denise, você já falou que para você não é uma boa notícia, né?
Olha, eu fiquei impressionada com o preço dos ingressos. Eu acho que o Brasil devia aderir a esses preços, porque sendo o país do futebol, eu acho que toda a população tem que ter acesso a isso. Então, tem gente que não tem tanto dinheiro para gastar num ingresso, trabalha muito e é muito fã. Então, vamos seguir aí o exemplo da China, cobrar menos e amar o futebol. Porque eu acho que é essa nova geração de chineses amantes do futebol que está nascendo aqui na China.
Sim, eu acho que para mim, eu fiz entrevista durante a Copa do Mundo, o evento realizado no Brasil em 2014, né? Então eu assisti muitos jogos, eu assisti o jogo com a seleção brasileira, ali em que jogava o jogador Ramírez, ele já está na China, e outro jogador, Sami, está... É um brasileiro, mas naturalizado na Croácia. Também jogava naquela Copa, mas joga agora na China também. E este ano, muitos times chineses compraram muitos jogadores com influência internacional. Na minha opinião, eu acho que, por um lado, é uma vantagem para elevar a influência, a fama da Superliga no âmbito internacional. Por outro lado, estes bons jogadores ocupam algumas posições importantes, posições chaves, tais como ataque ou zaga. Então, tem muitos jogadores chineses que não têm chance de disputar nestas posições. Isso vai afetar o nível da seleção nacional chinesa, né, Antônio?
É isso, eu concordo perfeitamente com você, porque eu acho que a introdução dessas estrelas, desse jogador de nível mundial, claro, um lado vai impulsionar imensamente o mercado de futebol da China e também vai tornar o futebol uma coisa mais popular, especialmente entre os jovens. Também, claro, também tem suas desvantagens, porque eu acho que esse modo não é um modo sustentável. E outra coisa é que agora o modo de futebol, do clube de futebol da China, ainda não é amadurecido. Quer dizer, a maioria dos clubes de futebol da China chamado clube profissional de futebol, mas ainda tem seu modo de uma empresa ou uma companhia. Isto quer dizer, o fundo, o recurso financeiro vem diretamente de uma companhia patrocina esse clube, e esse clube tem o nome de uma empresa, em vez de ter uma cidade ou de uma outra coisa.
Uma igual, cidade, uma província, né?
Sim, sim, sim. Sim,
sempre
por
tem
isso,
o nome com o patrocinador.
Sim, sim, sim. Esse não é um modo sustentável. E acho que para o futuro do futebol chinês, devemos prestar mais atenção para a educação ou treinamento dos jovens, porque atualmente os clubes prestam mais atenção pelo resultado do seu clube, por exemplo, Superliga, a Liga dos Campeões da Ásia. Então, quem ganha mais, quem tem mais resultado, quem tem mais vitória, ganha mais fama. Lógico que sim, mas o futuro do futebol deveria ser que o desenvolvimento dos jovens, eu acho.
Mas eu acho que a Superliga chinesa está progredindo nestes aspectos, né? Antônio trabalhava num time de Itália, né? É um time profissional. Qual sua experiência?
Durante o ano de 2000 até 2007, eu trabalhava no clube de futebol italiano. Naquele momento, o clube de futebol da Dalian, podemos dizer, foi o melhor clube na China e também teve uma grande fama na Ásia, porque esse clube foi 8 vezes campeão da Liga na China e também conquistou uma vez o vice-campeão da Ásia e também uma vez vice-campeão do torneio entre os campeões da China, Japão e Coreia. Claro, eu acho que naquela época, entre o ano 2000 até 2005, foi outro período com rápido desenvolvimento do futebol chinês. E agora entramos em outra etapa de rápido crescimento do futebol chinês, especialmente com a atenção dispensada pelo nosso líder, presidente chinês Xi Jinping. No ano de 2011, no encontro entre o nosso líder está recebendo um deputado sul-coreano, ele mencionou que ele tem 3 vontades do futebol chinês. Uma é que é a qualificação da seleção chinesa para a Copa Mundial. E a segunda é que um dia a China possa realizar uma vez a Copa Mundial. E a terceira é que a seleção chinesa possa ganhar uma vez campeão do mundo.
Também são 3 sonhos dos nossos torcedores chineses, né, Denise, né? Para você, os brasileiros são muito felizes. Já realizaram 2 vezes a Copa do Mundo.
5 vezes?
Não.
Realizaram, achei que você estava falando de ganhar, já estou querendo ganhar aqui.
Quem está campeão, né?
Não, 2 vezes no Brasil, isso.
É isso mesmo.
Sobre isso, é maravilhoso realizar uma Copa do Mundo, receber todas as seleções e viver esse ambiente do futebol, que é muito saudável, é muito legal. Especialmente porque junto com tudo isso, vem muito investimento, o que é bom para as cidades, assim como a China está passando por isso agora com as Olimpíadas de Inverno. Então a infraestrutura melhora, o meio ambiente, vários projetos são feitos em volta disso. E é muito legal se a China puder presenciar isso numa Copa do Mundo, junto com a sua seleção. Obviamente, eu acho que ganhar uma Copa do Mundo vai ser um passo, né, do futuro, um passo grande que vai exigir muito dos jogadores chineses. E também eu acho que, na minha opinião, assim, a China tem que investir também, como já está fazendo, nos jovens. Os pequenininhos vão ter que aprender a jogar futebol para saírem craques. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. No Brasil, não tem tantas escolinhas de futebol, mas existe o futebol de várzea, o futebol de rua. Então, os meninos já crescem jogando no bairro, entre eles, o que cria muito o estilo brasileiro. Que é aquele estilo moleque, aquele estilo engana ali, joga pra cá, aquela ginga. Isso é muito difícil de ensinar.
No Brasil, o futebol já está no sangue.
Já está no sangue, é uma coisa difícil às vezes de trazer para as escolas, é uma coisa que geralmente você tem que vivenciar. Nesse sentido, eu acho que o mercado europeu é melhor. O mercado europeu, assim como a Alemanha, a Espanha, a França, eles têm ótimas escolas, eles formam jogadores excelentes em técnica e disciplina. Então eu acho que não querendo criticar o Brasil, para a formação de jogadores, a Europa é um bom começo.
Então agora os chineses também, como se disse, os administradores do futebol chineses também estão conscientes sobre isso, então mandou muitos jogadores jovens para a Europa para receber treinamento de alto nível, tais como nos países como Espanha, Portugal e Holanda, né?
Holanda, eu acho que Portugal, Portugal, Holanda, Brasil também.
Então agora, por outro lado, vamos falar da seleção nacional brasileira. Como muitos craques brasileiros estão jogando na China, você acha que isso vai afetar o nível tático, o nível técnico da seleção brasileira? Então acho que o técnico Dunga vai chorar, né?
Olha, ele já está chorando faz muitos anos. A última Copa do Mundo eu não vou nem comentar. Aqui eu não vou botar a China como vilão, porque esse problema ele já vem vindo de muitos anos, até citando jogadores na Europa. O que acontece é o seguinte, muitos jogadores que são convocados, eles não estão jogando no Brasil. A maioria deles ficam anos e anos sem jogar. Eles não jogam juntos, eles vão fazer aquele treino de última hora e tal. Então, quando você, o que você vê em campo ali? Um monte de craque, sem harmonia nenhuma, mal se conhecem, toca a bola para lá, fica querendo fazer gol, fica aquele individualismo, aquele estrelismo, que acaba com o clima do futebol. Então, assim, eles vêm aqui para a China, tem duas questões aqui a serem discutidas. Primeiro, eles não estão em solo brasileiro, treinando junto e criando essa harmonia. Segundo, o nível do jogador chinês é baixo, comparado com o do brasileiro.
Relativamente baixo.
Ok. É relativamente baixo comparado com o brasileiro. Então, o que acontece? O brasileiro fica, de certa forma, destreinado. É a mesma coisa, você não corre no seu nível, você não joga com jogadores do seu nível. Quando ele vai chegar ali para jogar com uma Alemanha, com uma Holanda, com uma Espanha, aí acabou, perde o jogo.
Sim, Denise, eu concordo perfeitamente com você. Mesmo que agora já na Superliga Chinesa já contamos muitas estrelas, muitos craques de alto nível, mas em geral o nível da nossa liga ainda é relativamente baixo, mas claro, já está muito melhor do que 10 anos do que o período entre 2000 e 2005, porque agora eu vejo que os clubes já estão muito mais profissionalizados ou especializados do que o passado. Por exemplo, 10 anos atrás, ou até mais anos atrás, por exemplo, um clube vai assinar um técnico. Então, veja quando o clube de técnico só tem um técnico, um assistente, duas pessoas só. Mas agora, seu clube profissional vai contratar um técnico e contrata uma equipe. Essa equipe está incluindo o técnico principal, o assistente para físico, assistente para tático, assistente para atacantes, para zagueiros, para meio campo,
sim,
para goleiro e também fisioterapeutas, e massagistas, médicos, até intérpretes. No caso de Guangzhou, Evergrande, durante o período do LIP, está contratando um intérprete, vai da Itália, não é?
Sim, e agora tem intérprete que fala português.
Sim. Até, eu acho que dois intérpretes em Guangzhou. Então, geralmente, eu acho que por isso, eu acho que é uma equipe relativamente mais profissionalizado, mais especializado do que passado. Já é uma grande evolução agora.
Vocês já falaram sobre disparidade de nível técnico entre os jogadores. Às vezes, vai afetar o desempenho dos clubes. Este ano, quando o Evergrande comprou aquele colombiano, Jackson Martinez, mas eu acho que a adaptação dele não é muito boa. Até agora, ele só marcou 2 gols e o desempenho do time é pior do que o ano passado, né?
Sim, realmente talvez seja uma questão relativamente muito difícil para Filipão. Em um lado, eu acho que por causa no ano passado, quando Evergrande disputou a Liga dos Campeões do Mundo, disputado no Japão, por isso a temporada do Guangzhou Evergrande terminou muito tarde, até meados de dezembro. E a nova temporada recomeçou em fevereiro. Então, para eles, não tem,
não tem tempo
para recuperar a pré-temporada. É, o tempo é muito limitado. Essa é uma coisa. Outra coisa é que vem novo jogador, como Jackson Martinez. É, joga bem na Espanha, né? Mas ele viajou de longa distância da Espanha para aqui, tem que se adaptar ao futebol da China. Aí tá precisando do tempo, eu acho.
Mesmo isso, tem cada vez mais jogadores famosos que querem jogar na China. Tem um motivo muito importante, é salário, né?
Sem dúvida.
Denise?
O salário é tentador. Eu acho que muitos deles vêm com essa ideia mesmo de ganhar dinheiro, porque basicamente a indústria do futebol está baseada nisso hoje em dia, infelizmente. E até voltando aqui que ele estava falando do jogador, a questão de contratar estrelas a preços astronômicos é um outro problema dessa nova fase do futebol mundial. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem aquele destaque, mas tem jogadores que são extremamente carentes de outros jogadores. Tem jogador, você vai ter um Messi da vida que pega a bola do meio de campo e faz gol. Ele não precisa de outro jogador. Esse talvez é um potencial jogador que você traz e ele define o jogo. Tem jogador que é muito bom, mas ele é bom de receber passe e finalizar. Se ele está num time que os jogadores não conseguem preparar esse meio de campo para ele e criar essa atmosfera, não vai sair gol. Aí não adianta pagar 23 milhões, 30 milhões, que ele não vai sair gol, não vai adiantar. Você vai ter lá uma estrela pesando, gastando dinheiro. E é isso aí.
E não faz sentido, né?
Não faz sentido.
Como aquele exemplo de Jackson Martinez, jogava muito bem na Espanha, mas o meio campo não se adapta com ele. Ele não fez muitos gols.
Então ele precisa mais no Conca. Mas infelizmente agora ele joga em Shanghai. Saiu de Guangzhou Evergrande.
Então, para terminar, este fenômeno, já falamos, tem vantagem e desvantagem. Então, na minha opinião, eu acho que é um procedimento de crescimento de uma liga de futebol. É um procedimento obrigatório. Então, vocês acham que no futuro a Liga Superliga Chinesa vai ficar mais racional?
Na minha opinião, eu acho que com essa febre de futebol, ainda é bom para o desenvolvimento do futebol chinês, porque com essa febre, ou seja, nomeadamente, com esse investimento, com essa atenção, com tanta atenção dispensada para o futebol, é muito melhor do que não tem investimento, não tem ninguém que estava acompanhando o futebol chinês. Por isso, eu acho que o futebol chinês será muito mais evoluído com esse período de febre.
Olha, eu acho que a gente está falando em febre aqui, tempestade, essa coisa toda, essa emoção. Eu acho que é muito importante, dentro desse processo, eu acredito que a China vai fazer muitos erros, muitos acertos, vai contratar quem precisa, quem não precisa, e os jogadores chineses vão ter um espelho, vão ver esses craques, vão ter essa vivência, e é um processo que vai acontecer lá para frente. Essa febre vai virar profissionalismo, vai virar empenho, e é assim que se chega lá. A China já está há 5 mil anos no mundo, ganhando várias coisas, em várias formas, com muita paciência e persistência, e é assim que o futebol tem que ser.
Uhum. Então, na China, quando o futebol temos um título, a China possui melhores torcedores no mundo, mas também tem uma seleção mais decepcionante do mundo.
Sim, e também esperamos que os sonhos, ou seja, melhor, os desejos do nosso líder chinês, Xi Jinping, esses três sonhos sejam realizados o mais breve possível.
Sim, sim. A Superliga Chinesa está crescendo. Também esperamos que a seleção nacional também cresça o mais rápido possível. E também esperamos que um dia podemos rever uma seleção chinesa que joga na Copa do Mundo. Ok, muito obrigado.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.